So let us see what inquiring minds have to see after one day.
Então vamos ver o que as mentes inquiridoras querem descobrir depois de um dia. Gostaria de confirmar a afirmação. Nossa mente é como uma lupa. Amplia a dor física e também a emocional. Continuando, né? A mesma pergunta. Quando a cultura ocidental cria teorias e terapias, elas poderiam estar ampliando a dor? Ampliando a dor.
First of all, the first part, that answered the first part. I don't know if I understood the second part totally.
Vou responder a primeira parte, não sei se...
Are you going to read that in Portuguese?
I've read already.
So, what is the meaning of the mind is like a magnifying glass and makes things appear more big or real than they are. That means attention. When the mind gives something attention, singles it out, especially the mind with ignorancia, then that attention to the object, along with its ignorance of apego, or clinging, especially clinging with the sense of I, me, and mine, because that's the way the mind virtually reacts, the ignorant mind reacts to everything with the I, me, and mine. So because of that, it pays attention to something like the pain. The pain basically is just a sense of swing of a certain vibration, of a certain density of vibration.
Bom, então, nessa primeira parte da pergunta, primeira coisa, qual é o significado dessa afirmação, a mente é como uma lupa? Bom, isso tem a ver com a atenção. Então, quer dizer, quando a atenção está focada na dor, ela faz essa dor parecer maior. Principalmente quando essa atenção está relacionada ao apego, né? A noção de eu, mim, meu. Então, quando você está observando a dor, a mente se apega a isso. Porque a dor, basicamente, é uma sensação, né? A dor, na verdade, são vibrações.
And so we relate to this pain as belonging to my body. We see this body as mine. So when there's a pain felt in the body, then this pain is affecting me, and I don't like it.
Então nós nos relacionamos com essa dor como se ela fosse do nosso corpo, no nosso corpo. nós vemos esse corpo como sendo nosso. Então, como quando uma dor é sentida, nós logo pensamos, essa dor está acontecendo no meu corpo e eu não gosto disso.
And so the mind is magnifying what was ordinarily a sensação. The mind is magnifying it with the sense of I. It's that sense of I and the identification to it that's the real magnifying glass. Because the I is involved, and we are clinging too much to protect the I, it makes that pain, that sensation, it turns a mountain, or it turns a molehill into a mountain.
Então a mente basicamente está ampliando o que era originalmente uma sensação, né, através desse senso de I. Através desse senso de eu. A mente, ela se apega e a partir daí ela amplia o que era originalmente uma sensação. É como se de uma pequena colina a mente fizesse uma montanha.
So if one was just to, you know, be aware of sensações and kind of just pay attention to other things and not dwell on that. And dwell on the fear that's going to come because of, you know, if you sit too long, you're going to become crippled or something, some various types of thoughts. Then it's just a sensação kind of there in the background and won't disturb you so much.
Se você, por exemplo, deixar a sua mente apenas nas sensações, como elas são, ao invés de, por exemplo, ficar, sei lá, com medo de estar de ter que sentar por uma hora tal, e achar que a dor vai ficar muito forte, aí provavelmente será com sensações no fundo da mente e não vão te atrapalhar tanto.
E this comes to the point of turning pain into sofrimento.
E isso chega no ponto de transformar a dor no sofrimento.
There's a difference between pain and suffering.
Há uma diferença entre dor e sofrimento.
Pain is simply a certain kind of sensation that we don't particularly care for, that we don't like.
Dor é simplesmente um tipo de sensação que nós particularmente não ligamos ou não gostamos.
But if we don't dwell on it, if we don't start making all kind of mental stories out of it, then that pain, doesn't penetrate so deeply. Because of our ego, it turns pain into suffering. That means suffering is the ego that suffers. Suffering is only for the ego, for the I, that's struggling against pain. So, even the Buddha had pain in his physical body when he was older. He used to say, yes, this body is full of all kinds of pains, but he didn't let it affect his mind. So he didn't suffer. He'd already attained dukkha nirodha, or the end of suffering. So he had pain, but not suffering. And that's the key to understanding.
Então, nessa linha da diferença entre dor e sofrimento, né? Então, se a gente não fica com a mente, né, habitando a mente na dor, né, a gente não se apega a ela e, portanto, não transforma ela em sofrimento. Na verdade, a gente sofre por causa do ego, né? Só há sofrimento quando há ego, né? Por exemplo, o próprio Buda tinha dores, mas como ele já tinha atingido Dukkha Nirodha, né, a iluminação, a extinção do sofrimento, ele não sofria, ele apenas sentia dores.
So, you know, in this world, we cannot get away from pain. Pain is a given, but suffering is optional.
Então, nesse mundo, a gente não consegue se livrar da dor. A dor está dada, mas o sofrimento é opcional.
Basically, suffering is the struggling against the pain.
Basicamente, o sofrimento é a luta contra a dor.
And there's a mathematical formula for this.
E há uma fórmula matemática para isso.
And that is S equals P times R.
Então, a fórmula é S, eu vou falar em inglês primeiro, depois eu vou falar em português. A fórmula é S é igual a P vezes R, né? Então, S é o sofrimento mesmo, que é igual a P, né, que seria dor, pain, vezes R, que também é igual em português, que é a resistência. Então, a gente só muda um, que é S é igual a D vezes R. Então, sofrimento é igual a dor vezes resistência.
So, S equals suffering. P is pain and R is resistance.
Então, S, sofrimento, é igual a dor vezes resistência.
And resistance is basically the apego and the I.
E a resistência é basicamente o apego e o eu.
So, if you have a pain of 5 and a resistance of 5, what's your suffering?
Então, se você tem uma dor de 5 e uma resistência de 5, qual é o seu sofrimento?
This young fellow, he's probably taking mathematics in school.
Perguntar ao nosso jovem amigo que provavelmente está estudando matemática na escola.
And what's the suffering?
Quanto é o sofrimento?
25. And if you have a pain of 5 and a resistance of 0,
se você tem uma dor de 5 e uma resistência de 0, qual é o seu sofrimento?
Zero. There you go. Isso. So, when you go back to school next week, you go to the blackboard and you write on the blackboard S equals P times R. And when the teacher comes in, he'll say, "Who wrote that?" Whoever wrote that's a Buddha.
Então, quando você voltar à escola semana que vem, você vai lá e escreve na lousa S é igual a D vezes R. E aí, provavelmente, quando o professor chegar, ele vai perguntar: quem escreveu isso? Aí, quem quer que tenha escrito isso é um Buda.
Anyway, so that's a very useful formula to remember. And basically that is how the meaning of this, the mind's like a magnifying glass, that you know, increases or turns pain into suffering.
Bom, de todo modo, essa é uma fórmula bem útil para lembrar, ter em mente, e é um bom exemplo também de como a mente é uma lupa que aumenta o sofrimento, que aumenta a dor, né, e a torna sofrimento.
Because all of the Buddha's teaching practicing the Noble Eightfold Path, and the whole of the Buddha's teaching is about how to remove resistance.
Porque, na verdade, todo o ensinamento do Buda e a prática do Nobre Caminho Óctuplo tem a ver com remover toda a resistência.
So, next question. What was the second part of it? I think it's taking too long already.
Em alguma leitura budista, já li que criamos seres. Como é isto? Por exemplo, ao pensar na dor, pode-se criar um ser?
I don't know how to answer that question. That question is too kind of theoretical. Of course, in dreams, people create monsters and so on. So, and that's very real to them. And basically, we also, it's true, our mind creates things. So even when you're looking at me, your mind is creating a monk. Otherwise, your eyes are only seeing color in certain pattern. That's all that strikes your eye, is color in a certain shape and pattern. It's your mind, because of your learning and other things, that identifies this color and maybe other things, and then comes up with this idea that that's a Buddhist monk. Or you look at a certain, like let's say you look at a man, and because of certain features, the mind is creating this idea, that's a man, or a woman, or a dog, or anything. So actually it's true, your mind is creating the being. The object exists, as a material vibration, but the mind is actually giving it, it's animating it and giving its value in its definition. So in that sense, the mind is creating the being. But if you were asking just with your mind, can you create a frog, and all of a sudden there's a frog there jumping around. No.
Sorry? Is it no?
No.
Oh, you better translate somewhere.
Bom. Eu não sei responder a tua pergunta. Ela é muito teórica. Mas é óbvio, né, que nos sonhos, né, as pessoas criam monstros. Né? E, por exemplo, também quando vocês estão me vendo, você, de certa maneira, está criando um monge budista na sua mente. Afinal, tudo que você vê são alguns padrões, né? O que chega no seu cérebro são alguns padrões de forma e cor. E a partir disso a sua mente interpreta isso como sendo um monge budista. Da mesma maneira, quando você vê um homem, uma mulher, um cachorro ou qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, a sua mente está criando seres. Agora, se você... Isso. Seres que existem enquanto vibração material. Agora, se você perguntou para mim se é possível olhar para lá e criar um sapo, agora eu não sei o que ele fala. Não?
Não.
Então, não. É verdade. Então, nesse, no outro sentido, você poderia dizer que a mente está animando os objetos, né?
You know, it's said that certain, you know, highly developed, you know, meditators or monks could, you know, create illusions. Like they could create illusion of something there, and you would see it, but actually, it's not existing there as any concrete material type of an object. But anyway, these are things that, you know, are most people, you know, would never experience. But basically, the mind is the creator. If you say who created the world, the Buddha would say the mind. And that's why I mentioned this verse yesterday, that the world, the arising of the world, the ceasing of the world, and the way to the ceasing of the world is right within this body and mind. Now this comes, this has a relationship to those cinco agregatos that we mentioned yesterday. Clinging to vibration, perception, thoughts and memory and so on.
Então.
But anyway, basically, yes, the mind can basically create almost anything.
Então, nessa linha, ao mesmo tempo, poderia ser dito, bom, é dito, né, que monges e meditadores muito avançados conseguiriam criar ilusões, né? Ou seja, com o poder da mente, conseguiriam criar alguma coisa, algum objeto, e que outras pessoas veriam, né? Que de fato não existiriam, mas que seria possível para outras pessoas ver. Mas essas coisas não são tão importantes, que a maioria de nós provavelmente nunca vai experienciar isso. Mas voltando na outra abordagem de que a mente cria tudo e anima as coisas, a mente está sempre criando tudo. Então, se fosse perguntar, sob o ponto de vista budista, o que criou o mundo, se diria que o que criou o mundo é a mente. Por isso que eu havia mencionado aqueles versos de que o começo e o fim do mundo se encontram nessa mente.
Basically, you know, everything, so many things on this earth were created by the mind. You know?
Basicamente, todas essas coisas...
These microphones, these cameras, the cars, the airplanes, skyscrapers, everything made by man has come from the mind. And, you know, if the mind can develop something to fly to the moon, what is it to make a frog? Nothing.
Basicamente, todas as coisas no mundo foram criadas pela mente, né? Se você vê câmeras, microfones, né? Tudo foi criado, como ele também havia dito, através desse processo mental que é dividido em cinco agregados, né? Então, se o homem é capaz de criar máquinas para ir à lua, que é criar um sapo?
Look. You know what a mule is? In English, a mule.
Você sabe o que uma mula é?
A mule is a type, you know, is a cross between a donkey and a horse.
Uma mula é um cruzamento de um burro com um cavalo.
Which was done by the human being making them do that. And it produced a mule. So you can say the human being has produced this mule.
A mula, então, portanto, é uma criação da mente humana que fez o cavalo e o burro, né? Ou a burra e o cavalo, ou a égua e o burro fazerem isto. Então você pode dizer que a mula é uma criação do ser humano.
And now science is doing that with everything. They're mixing everything, mixing plants, mixing, making all these hybrids, you know, everything under the sun. They're creating new things, but it's coming from the mind.
E agora a ciência está fazendo isso com tudo, né? Com plantas e com basicamente tudo. Eles estão criando híbridos e você poderia dizer que isso vem também da mente.
So in that way, basically, you know, and now that you know they're going to be cloning things, and you know they're producing all kinds of stuff out of nothing, but it's coming from the mind.
E agora também com essa coisa de clonagem e tal, estão produzindo todo tipo de coisa do nada, mas também vem da mente.
Okay.
Quando tento me concentrar, fico tão tensa que aperto os dentes e a mandíbula por muito tempo, que chega a doer.
Well, if you're clenching the teeth and it hurts, open the mouth.
Bom, se você está apertando os dentes e dói, abra a boca.
I mean, I'm not saying that to be facetious or to, you know, to make light of that, but you know, because of stress and tension that we've accumulated in our bodies and minds, I mean, the whole body is like a wound-up tight spring full of all kind of stress and tensions because of so many different types of conditionings. And, you know, that's why people have so many types of various syndromes and, you know, ask the doctors, you know, the medical books are, have infinite number of all kind of problems that many of them have been created by the mind also. A lot of them, they're created by the mind, many of them. Because when the mind is tense and full of various types of fears or neurotic tendencies, this and that, it has an effect on the body. Because this is a psychosomatic organism. So all these various things have their root in the mind. So you have to be able to relax the mind and, you know, then maybe some of these things will, you know, be overcome.
Eu não estava falando isso para, né, fazer pouco caso disso. Mas o que eu queria dizer é que ao longo, né, da nossa vida a gente vai acumulando muitos estresses, todo tipo de tensão no corpo, porque a nossa mente opera com ansiedade, com medo. Então, o nosso corpo vai acumulando todo tipo de estresse. Pergunte aos médicos, né? Os livros de medicina têm uma infinidade de doenças e boa parte delas também são criadas a partir da mente. Afinal de contas, o nosso organismo é um organismo psicossomático. Então, quando você perceber esse tipo de coisa, você tem que tentar relaxar e, a partir disso, isso pode ir se abrandando. Ontem o Bant falou sobre três tipos de sofrimento. E me lembrei de outro ensinamento também, onde Dukkha é classificado de três formas. Vou colocar abaixo as três formas, mas posso me enganar em algum momento, porque não lembro exatamente. 1. Dukkha. Em Dukkha Vedana. 2. Sofrimento devido à mudança. E 3. Dukkha Sankara. Gostaria que ele comentasse essa outra classificação e fizesse um paralelo com o que falou ontem.
Talking about three kinds of dukkha, right? Dukkha, sankara dukkha, and viparinyana dukkha.
Yeah.
Well, those three types of suffering I mentioned yesterday.
Esses três tipos de sofrimento que eu mencionei ontem.
The dukkha, it means the heavy kind of suffering. So that would be this birth, sickness, old age, death, grief, sorrow, lamentation, pain, and despair. And so it's the heavy type of ordinary suffering. That's why it's called dukkha, suffering, you know, heavy suffering.
Então, sobre os tipos que eu mencionei ontem, esse primeiro que a pessoa mencionou, dukkha, é o mesmo do primeiro que o Bant mencionou. Quer dizer, são os tipos pesados de sofrimento, né? Morte, doença, desespero. Por isso que é chamado de dukkha, sofrimento.
Although these other terms like viparinyana dukkha means impermanence, change because of impermanence. I prefer to call it anicca dukkha, because then it accords with the anicca dukkha and anatta. So there's dukkha, anicca dukkha, and anatta dukkha. But basically they mean the same thing. Again, these terms are probably confusing people. But.
E, no entanto, esses outros termos, eu prefiro chamá-los de anicca dukkha e anatta dukkha. Quer dizer, o segundo seria por causa da impermanência e o terceiro seria por causa do não eu. Eles são basicamente a mesma coisa, mas esses termos talvez confundam as pessoas.
So anyway, there's the heavy suffering. Then the suffering due to change is what I call the not getting what you want and getting what you don't want. The suffering is mental, but it's caused by everything changing and we're not being able to get what we want or keep what we want because it's always changing. So that's why it's called the suffering because of change. But the sickness is also suffering because of change. It's all because of change in anatta, but you know, these are just different terms, that's all. So there's the suffering because of change and the what he calls sankara dukkha is the five aggregates. The sankaras, they are anatta. They can't be controlled. So they're suffering. They're suffering because they're actual suffering. They're suffering because they're impermanent. And they're suffering because they cannot be controlled by any self. They don't have any absolute existence. And so, you know, what I mentioned yesterday about the you want to try that one?
Então, por exemplo, esse segundo termo, né, anicca dukkha, né, tem a ver com o que eu tinha falado de não ter o que se quer e ter o que não se quer, porque anicca, né, impermanência, sofrimento da impermanência, como as coisas estão sempre mudando, é impossível ter o que, sempre o que se quer e nunca ter o que não se quer. Então, como as coisas estão sempre mudando, esse sofrimento tem a ver com a impermanência. Então, o primeiro nível tem a ver com o sofrimento do sofrimento, né? Os tipos pesados. E esse segundo, então, teria a ver com o sofrimento da impermanência. Por isso que é chamado de anicca dukkha. E o Bhante comparou, então, com o segundo tipo que ele tinha ensinado também, de ter o que se, não ter o que se quer e ter o que não se quer. E já o terceiro tipo, o sankara dukkha, ou como o Bhante prefere chamar, anatta dukkha, também tem a ver com o terceiro tipo que ele tinha ensinado, que é o tipo dos cinco agregados. Afinal de contas, esse sofrimento vem do fato de que não há um eu que possa controlar as coisas. Não há como você controlar tudo, porque não há um eu que possa controlar as coisas. Então, como foi explicado ontem, isso é chamado do sofrimento dos cinco agregados, mas você também poderia chamar esse sofrimento de anatta dukkha, ou seja, sofrimento do não eu, ou sankara dukkha, né, que tem a ver com as formações mentais. Sankara também é um dos cinco agregados. Então, basicamente, são formas diferentes de falar dos mesmos três tipos de sofrimento. Sim, o Bhante também, né, complicou um pouquinho mais para o meu lado e disse que, embora esse segundo tipo da impermanência está mais ligado ao ter o que se quer e não ter o que não se quer, não, ter o que não se quer e não ter o que se quer, está ligado à impermanência, porque as coisas estão sempre mudando e, portanto, seria impossível ter sempre o que se quer e não ter nunca o que não se quer. Os sofrimentos pesados e todos os outros também estão relacionados à ideia de impermanência, porque as coisas estão sempre mudando. Então, a doença, por exemplo, que está incluída na primeira categoria de sofrimento pesado, a própria morte, também estão relacionados com a impermanência. Seria a contemplação, olhando para o que está acontecendo no momento presente, também um tipo de meditação? E, numa segunda parte da pergunta, para alguém que é profundamente apegado, a meditação seria uma boa maneira de superar isso?
Is meditation the best way through?
is contemplation thinking about something? Meditation? That's what we're doing in this practice.
Isso é o que temos feito nessa prática.
We're looking at the breath going in and out. We're looking at the body sitting.
Olhando para a inspiração e para a expiração, olhando para o corpo sentado.
You know, and, you know, we're observing, you know, sounds and sensations, how they affect their mind. We're watching, we're observing the body-mind process. That's how you gain insight. So especially it's pertinent to insight meditation. You know, the practice of paying attention, practice of insight meditation, is observing what is happening in the present moment and observing all the connections and observing how suffering is arising because of that opego. You're watching it. And that is contemplation. That's a kind of contemplation. That's vipassana contemplation.
Então é basicamente o que nós temos feito, olhando para as sensações e vendo como elas afetam nossa mente. Olhando como sensações desagradáveis podem criar sofrimento. Então, esse é um tipo de contemplação. É o que nós temos feito nessa prática de plena atenção. E pode ser chamada de contemplação vipassana.
Or one could also, I mean, there's different types of contemplation. One could contemplate the idea of karma. So you could think back and kind of contemplate all the various things you've done in the past out of kobisa or, you know, haiva, and how they caused you suffering.
Mas há vários tipos de contemplação. Você, por exemplo, poderia contemplar o karma e olhar para trás e ver todas as ações que você fez em razão da cobiça, do ódio, e perceber como elas trazem sofrimento para você hoje.
For someone who is deeply attached, is meditation the best way through?
Para alguém que é muito apegado à meditação, seria uma boa forma de superar?
It's probably the only way through.
Provavelmente é a única forma.
Because it's only when you see that that attachment is burning you, is the cause of the suffering, that's the only way you're going to let go of it. And, you know, only through maybe there may be other ways, but you know, from the Buddhist point of view, the meditation is the way. Even the Buddha said this in the Satipatthana Sutra. Look, monks, this is the direct way. Some people say it's the only way, but this is the direct way to the overcoming of sorrow, lamentation, pain, grief, and despair, for the weakening of apego, the attaining of enlightenment. And that's these four foundations of mindfulness.
Então, a meditação é provavelmente o único caminho. Porque apenas quando você vê o apego, né, queimando, é que você resolve deixá-lo ir. Bom, talvez haja outras maneiras, mas pelo menos sob o ponto de vista budista, a meditação seria o caminho. O próprio Buda falou no Mahasatipatthana Sutta: monges, este é o caminho direto. Algumas pessoas traduzem como este é o único caminho. Ou seja, a prática das quatro fundações da plena atenção, nas quais você supera o pesar, a lamentação e o apego.
Now, you might be able to overcome certain attachments by psychotherapy, by just by becoming more mature and by, you know, some other methods. But the source of that attachment, which is the ego, that can only be seen and overcome through deep meditation.
Óbvio que você talvez seja capaz de superar certos tipos de apego através da terapia, ou mesmo ficando maduro, outros métodos, mas apegos mais profundos que estão ligados ao eu, esses só podem ser superados através de meditação profunda, porque só assim você é capaz de ver o eu com clareza, né, que é a fonte desse apego. Venerável, por favor, o que são coisas condicionadas? Grato.
Venerable sir, please, what are conditioned things? Thanks.
What are conditioned things?
Yeah.
What are conditioned things?
O que são coisas condicionadas?
You are conditioned things.
Você é uma coisa condicionada.
There isn't anything that's not a conditioned thing, except Nibbana.
Não há nada que não seja uma coisa condicionada, a não ser Nibbana.
Isso. Não, é só um.
Okay. Pensamentos de ódio e vingança atraem consequências negativas até que ponto? São equiparáveis a atos reais de ódio?
Well, let's say you are plotting revenge or hatred against a, you know, an enemy, because this happens all the time in these countries and all that. But then somebody that you told, they go around and tell somebody else. And that person sends a missile over to your house and blows it up. Preemptive strike. So that is how revenge and hatred can bring results. Então, even though without acting it out, even by telling, you know, you tell somebody, oh, you're going to do it. But they go around and tell somebody else that you're doing that with, like a double spy. And then that person reacts before you've even done anything, so only in your thoughts you've created this effect to come to you by your thoughts.
Então, digamos que você está planejando vingança contra alguém, contra um país, e você de repente conta para alguém, e essa pessoa conta para outra pessoa. E eles podem, antes mesmo que você faça qualquer coisa, mandar um míssil na tua casa e destruí-la. É assim que você cria as consequências. Então, apenas com o seu pensamento, antes mesmo que você tenha feito qualquer coisa, você já teve consequências.
Although it is said that even without, you know, you telling somebody else, just you think, you know, if I'm sitting here and I'm harboring, you know, hateful thoughts toward her, she might be able to feel that. You know, it would, because thoughts are like waves, like radio waves. You can't see them. But, you know, there's some radio station that's playing music over here, and some invisible vibrations are going through space, and it goes into some radio and producing a sound because of the receiver. You know, there's a receiver and the circuits in the radio. So our brain and nervous system is also like that. It's like a circuits of a, like a receiver. So it could receive thoughts from somebody else, although not on a conscious. You can go in there. Many things happen on an unconscious level. Like most things happen on an unconscious level in the body, mind, and nervous system. That is why the thoughts themselves can have their results, and that's why thoughts are mano-kama. There's three types of kama. Kama created by, done by the body, kama done by the speech, and kama created by the mind.
Então, bom, ele, o Bhante tinha falado que, né, do exemplo de como você pode atrair consequências apenas pensando em vingança sem fazer algo de mais concreto, mas ele também falou que é dito que mesmo quando você apenas pensa, isso pode ter consequências também. Então ele deu exemplo, suponha que ele estivesse nutrindo pensamentos de ódio por ela, né? Esses pensamentos de ódio poderiam ter um efeito, né? Eles poderiam ser até mesmo sentidos, como se eles fossem ondas de rádio, né? Elas são invisíveis, né? Mas elas navegam no espaço. Então, por exemplo, teriam ondas de rádio vindo até aqui e tal, você não pode vê-las, mas você consegue ouvir, né, o rádio, se você tiver um receptor. E o nosso sistema nervoso funciona dessa maneira, como um receptor. Óbvio que essas coisas normalmente acontecem no nível inconsciente. A maioria das coisas acontecem no nível inconsciente, mas elas estão acontecendo, porque o nosso sistema nervoso e a nossa mente são como receptores. Então a pessoa pode até sentir, né, esses pensamentos de ódio.
And there's many instances, you know, when maybe somebody has been thinking about you, and then unconsciously that causes that person to maybe come around or show up, but they didn't really know why. But there's so many kind of unconscious forces that are operating can cause this attraction and aversion type of things to occur.
Então, nessa mesma linha, uma pessoa pode estar pensando sobre outra pessoa e isso pode, por exemplo, fazer com que essa pessoa simplesmente surja, né, apareça, mesmo sem ter consciência disso, porque muitas conexões que não são sentidas conscientemente podem interferir nesses processos. Isso, nesses processos de atração e repulsão.
That's why we should guard our thoughts and not let our thoughts dwell in anger, resentment, and hatred, and all these things, because you know, they can be having these kind of unconscious effects.
Por isso que nós devemos vigiar os nossos pensamentos e não deixar que eles fiquem no ódio, na raiva, para que nós não tenhamos esse tipo de efeito. Como o Bhante havia mencionado duas sentenças atrás, os pensamentos, por isso, são uma das formas de criar karma, né? Você pode criar karma pelo pensamento, pelas ações da fala, né, o discurso, e também pelas ações do corpo.
That's why the second step of the Eightfold Path is right thought. The Buddha talked about the three right thoughts. The thought of non-kobisa, the thought of non-cruelty, and the thought of non-ill will. So those are the opposites. Thoughts of greed, thoughts of ill will, thoughts of cruelty should be, you know, abandoned. And these opposite kind of thoughts should be cultivated because of that very type of phenomena that occurs.
E por causa desse tipo de fenômeno, o pensamento correto, o pensamento é o segundo passo do nobre caminho óctuplo. O Buda definiu o pensamento correto como sendo o pensamento de não cobiça, de não violência e de não má vontade. Ou seja, né, o pensamento correto é o oposto ao pensamento de cobiça, ao pensamento de má vontade, ao pensamento de crueldade. E em razão disso que nós devemos abandonar esses, quando surgem esses tipos de pensamento, para evitar justamente esse tipo de fenômeno. E aí o Bhante complementou, porque quando você pensa uma coisa, ela eventualmente se torna realidade.
And the last thing I said, did you translate that? That if we dwell on thoughts, they, those thoughts eventually become reality.
Então, novamente, se você fica com aquele pensamento, ou cultiva aquele pensamento, eles eventualmente se tornam realidade.